Galera, saiu o segundo episódio de Loki e já adianto para vocês. Vai explodir cabeça, vai dar nó na cabeça de vocês. E não é só isso não. Esse episódio teve muitas surpresas, inclusive uma nova versão do Loki. Vou contar tudo isso aqui para vocês, né? Então já segue o padrão clássico aqui, depois a vinheta, a gente se vê. Fala aí, Minimentes! Eu sou o Arthur, estamos aqui começando mais um podcast, galera. E o que foi esse segundo episódio da série do Loki? Sério, é uma coisa louca demais. E o que a Marvel tá fazendo com essa série é sensacional. E já adianto pra vocês, hein? Esse episódio aqui teve revelações aí, né? Mas antes de começar a análise completa, vai, já me segue aí no seu player de podcast e também no meu Instagram. Não esquece, Mega Podcast Oficial, galera bacana lá demais. Bom, o episódio já começa mostrando um lugar na Itália, se não me engano era o Cala Roma, alguma coisa assim do tipo, mostrando uma equipe dos soldados minutos, né? E dentro dessa equipe tem a comandante servinte, que vai ser, digamos que teve uma baita relevância durante o episódio aí. Bom, eles vão investigar o caso de um alto índice de variante. E eles vão lá passar pela cidadezinha legal, e isso nos anos 80, só pra vocês ficarem sabendo aí. Nisso aí, eles acabam entrando, detectando o índice de variante e acabam entrando numa espécie de circo. E vale lembrar que a coisa começa a ficar feia aí, que a comandante servinte é controlada pela Lady Locke, ou Sylvie, ou Encanto. Eu vou contar um pouco mais dessa variante aí do Locke. É tanto que essa variante é bem interessante, porque a magia dela tá no tanto quanto superior a do próprio Loki, uma vez que ela consegue controlar um corpo de alguém e ainda conseguir se movimentar, não ficar em transe, parecido com projeção astral do Doutor Estranho. Isso foi uma coisa bem da hora ver esse novo estilo de magia dos Lokis. Outra coisa que custa é dizer que a Capitã Servinte, comandada, controlada, né, pela Lady Locke, acaba exterminando toda a equipe dos Senhores Minutos ali. Cara, foi uma coisa bem doidinha, né? Mas eu vou contar aqui durante o episódio o que tá acontecendo. Nisso aí, pulamos para a parte onde o Loki está lá na TVA e com mais com quem? Com a própria Senhora Minutos, né? A Senhorita Minutos lá, aquele reloginho que a gente viu lá no primeiro episódio, deu as caras nesse episódio aqui em forma de holograma, né? E uma coisa que custa dizer, o Loki já tá no tanto quanto bem informado sobre todos os eventos Nexus e tal. Ele tá tendo uma boa ciência, sobre os eventos Nexus, problemas temporais e bastante coisa que a TVA ali ensinou para ele. Isso só mostra como o cara é inteligente sim e, obviamente, era o gênio lá de Asgard, hein? Outra coisa que custa dizer, né, que ele tenta pegar a Senhorita Minutos, né, dar um tapa nela tal, mas ele não consegue, até tanto que ela chama ele de otário lá, coitado. E nisso aí temos de cara com o agente Morbius, que durante essa semana aqui veio várias teorias que ele poderia ser um Loki, viu? Mas isso daqui é assunto para outro cast, eu vou fazer daqui a pouco aqui, vocês vão estar cientes disso. Outra coisa, depois disso daí eles vão dar de cara com aquela comandante bem, no tanto quanto altruísta, né? Que é aquela lá que não gosta muito do Loki, mas aí tá de boa, tudo bem. Eles vão investigar o caso lá. É tanto que o Loki entra naquele tal circo e ele meio que prevê que seria uma armadilha para todos ali serem exterminados pela Lady Loki ali, essa tal variante. Acontece que o Loki, no tanto quanto erra. Nesse errar dele ali, é uma coisa no tanto quanto diferente, hein? Eu vou dizer aqui, mas um lance que foi de muita relevância no episódio foi o agente Morbius explicando, mostrando ali outras versões do Loki em hologramas, né? Nesses hologramas ali foi possível ver no tanto quanto um Loki meio Hulk, um Loki meio que gigante de gelo e várias outras versões do Loki que já foram podadas ou capturadas. Não é tanto que o próprio Loki diz uma coisa bem diferente que a gente nunca tinha visto, né, no quesito de magia do Loki, era a duplicação de corpo, né? Clonar seu corpo. Isso é uma coisa que ele explicou durante o episódio e também um pouco lá de ilusões de magias. Nisso aí, como eu disse, eles vão para aquele tal circo, acontece que a armadilha não aconteceu e o Loki fica meio um tanto perplexo aí, né? Mas eles voltam para a TVA. É tanto que o próprio Morbius ali conversa com aquela juiz que não foi nada simpática no primeiro episódio, a Ravonna Greenslayer. Pra quem não sabe aí, eu nunca conheci essa personagem aí nos quadrinhos, tá? Só pra dizer. E ali eles têm uma conversa, né? É interessante a gente perceber um comportamento um tanto quanto diferente do próprio Morbius, é que ele não é tão corretinho ali na TVA. É tanto que todos os outros pessoas que tem ali tem uma coisa regrada, tudo certinha. Ele não, ele coloca o copo de uísque sem o devido apoio ali para acabar manchando a mesa. E ele é o, digamos, o meio que bagunceiro ali da TVA. E acontece que ele quebra um pouco as regras. Isso é diferente de todas as pessoas que estão na TVA, ele que chama mais atenção devido a esse aí comportamento. E durante o episódio a gente vê que tem uma relevância aí pro próprio Morbius, é que ele gosta de jet skis, uma coisa que é da Terra, né? Se origina-se daqui da Terra, né? Bom, vamos continuar aqui o episódio. O Loki, sim, tenta convencer ele, querer estar perto aí dos Guardiões do Tempo, dá uma manipulaçãozinha nele, mas o agente Morbius sabe que era só uma jogada tal, e manda o Loki direto pra vala nisso aí. De cara eles começam a estudar da onde essa variante estaria. E o Loki começa a pesquisar até quando ele descobre que a variante possivelmente estaria em fins apocalípticos, em tsunamis, furacões. É ali que a variante possivelmente se esconderia. De cara a gente já pode ter uma nova noção aí da inteligência do Loki, que é uma coisa que tem que relevar muito durante esse episódio. Mas bom, o que eu tô querendo dizer, que não importa se ela fugir, se tiver acontecendo um tsunami apocalíptico e a variante tiver nesse tsunami, nesse mundo pré-apocalíptico aí, não vai acontecer nada com ela, a TVA nunca vai achar ela. Por quê? Porque é um fim apocalíptico, né? Não vai interferir na história e tal. E ninguém nunca desconfiaria que uma variante estaria lá, por exemplo. Ele poderia fazer o que quiser, como foi a própria explicação do Loki, né? Ele podia estar em pleno Ragnarok, ele podia fazer o que ele quisesse, porque a TVA não impediria. Ele poderia jogar o Hulk da ponte, ou sei lá, queimar o palácio. E nisso aí tivemos esse exemplo aí do que onde a variante estaria, né? Uma coisa que custa dizer aqui é que durante o episódio o Loki tenta pegar alguns arquivos aqui da TVA, né, para começar a estudar e tal. E quando ele vai falar com a atendente, né, que é a secretária, ela não se dirige nenhuma resposta a ele até ele apertar o sino. Ou seja, mais um comportamento centrado de toda a galera ali da TVA que o Morbius possivelmente não tem. E isso leva à desconfiança dele ser uma nova variante também. Mas bora aqui conversar, bora teorizar aqui um pouquinho, depois eu volto pra análise. Só pra vocês saberem aqui, toda a galera que tá na TVA é no tudo quanto criada pelos Guardiões do Tempo, né? Segundo os próprios Guardiões do Tempo. Eles foram todos criados ali, é tanto que alguns não sabem o que é um peixe ou algo assim do tipo. E por isso, personagens ali que estão na TVA, que tem um comportamento, digamos, com mais consciência, demonstram um pouco de indiferença, né? Porque não são muito centrados, muito corretinhos. Eles sim podem ser, digamos, umas variantes, ou pessoas criadas, ou uma variante ali que eles pegaram ali e colocaram ali no controle ali. Mas em si desconfia muito dessa possibilidade de todos ali que serem uma variante de algo, de alguém, ou serem nada mais do que pessoas comuns, ou foram criadas mesmo, mas em si comportamentos, digamos, no tanto quanto quebra-regras de alguns outros, leva desconfiança, sim. Bom, voltando aqui à análise completa, o agente Morbius e o próprio Loki vão testar essa teoria. É tanto que o Loki e o agente Morbius vão para um fim pré-apocalíptico, onde um vulcão está prestes a em erupção e querer destruir tudo. E eles vão testar essa teoria. E é tanto que não abala nenhum problema na linha temporal, não acontece nada, não ramifica nada e a TVA não acha eles. É tanto que o Loki foi fazer o que ele quisesse lá, liberou os carneiros, jogou comida no povo, e a TVA não impediu. Por quê? Porque é um fim apocalíptico, ninguém desconfiaria em si que uma variante ou alguém poderia estar escondido lá. E essa é a teoria que bola na cabeça do Loki. A variante está escondida em fins apocalípticos. Ali ele pode voltar quando ele quisesse dormir e comer, e a TVA nunca acharia ele. É essa a ideia do Loki no inicial. Vale lembrar que a variante está pegando todas as cargas de reset, né? Que resetam linhas temporais. Nisso aí, ela poderia estar usando muito bem para navegar durante a linha temporal como ela quisesse, né? Ir para um fim apocalíptico, ir para qualquer lugar ela poderia ir com as cargas de reset. Só para vocês ficarem atentos. Nisso aí, o próprio Loki, mais aquela comandante ali, muito estressada, né? Junta uma galera total ali para ir atrás dessa nova variante após nova leva de soldados minutos serem pegos ali, serem dizimados também. Tanto que temos aí o Morbius e o Loki, todos aqueles soldados minutos indo para um fim pré-apocalíptico, cheio de tsunami e tal, para achar essa variante. É tanto que quando eles chegam no mercadinho, né, a coisa começa a ficar feia. Bom, ainda tem uma discussão entre o Morbius e a própria, aquela comandante dos soldados minutos, porque ninguém confia no Loki. É assim mesmo, ninguém nunca confia no cara. O cara é assim, ninguém confia nele de forma alguma, né? Que coisa triste, né? Coitado. E uma coisa que custa dizer é uma boa frase que o Morbius disse, né? Porque as pessoas que você não pode confiar sempre dizem confia em mim. É uma coisa que combina muito a ver com o Loki. Nisso aí, eles começam a vasculhar todo o local. Lá o Loki ao lado daquela comandante, né? Vão procurar lá sozinhos, né? Então que eles vão de cara com um homem comprando plantas. E aí, ela propriamente pergunta pro Loki: seria uma versão de você e tal? O Loki tira a onda, né? Que? Eu usaria ternos, né? Mas aí, quando ela vai chegar perto do homem, ela é controlada mentalmente pela essa variante aí que controla a mente das pessoas, né? Muito louco isso daí. E outra coisa que custa dizer é que ela começa a tirar onda com a cara do próprio Loki, né? Joguinho de manipulações e tal. É uma coisa, nossa, muito a ver com o Loki ali. E ali ela vai trocando meio que de corpo, né? Cada corpo que ela vê, ela pega, possui e tal. Bem nesse estilo aí. É tanto que chega uma hora que o Loki peita com um homem super gordo, que tipo, tá controlada pela variante aí do Loki. Vale lembrar que possivelmente é a Lady Loki, uma vez que a série é do Loki e explora várias versões do personagem. Possivelmente não seria Silver, né? A Encanto. Ou se fosse, seria nada mais, nada menos que uma adaptação. É tanto que durante o episódio, né, a própria variante aí do Loki diz que não gosta de ser chamada desse nome de Loki. Então, qualquer nome que aparece na frente dela, ela opta por ele. Porque em si, o Loki, ela não gosta, né? Então, surge a teoria que seja nada mais, nada menos que a Lady Loki ali, apenas mudando o seu nome. Outra coisa que custa dizer é que durante o episódio as cargas de reset estão ali no supermercado, né? O Loki meio que entra em desespero. Você vai explodir tudo isso aqui? Mas não. O próprio plano da Lady Loki é enviar essas cargas de reset durante a linha temporal toda e ramificar diversas linhas temporais para ocasionar no quê? No multiverso. Lembrando, o multiverso ainda não existe. Ele ainda não existe, mas vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer. Nisso aí, de cara, ela abre um portal ali, um quadradinho, a cara vê da TVA, né? E o Loki meio que fica perplexo. Cara, será que eu entro? Será que eu não entro? É tanto que não é sobre o Loki pelo qual o motivo da Lady Loki está ali, tá ligado? Ela mesma fala que não é sobre o Loki o motivo dela estar fazendo essas coisas. Mas eu vou continuar aqui. A própria Capitã Servinte é achada, né? A comandante dos Soldados Minutos que apareceu no início do episódio. E ela tá totalmente traumatizada, né? Ela disse que revelou aonde os Guardiões do Tempo estaria para a Lady Locke. Você vê como a Lady Locke é boa na manipulação, né? Coitadinha, ficou traumatizada. Nisso aí, a gente cala meio que numa boa teoria. Ou a própria Capitã Servinte seria criada, alguma coisa assim, pelos Guardiões do Tempo, ou seria uma pessoa normal, controlada pelos Guardiões do Tempo, alguma coisa assim do tipo. Por isso que ela meio que menciona a casa, né? Opa, a TVA não é sua casa, não é o lugar onde você acredita. Nisso aí começa a entrar, digamos, uma grande leva de teorias da onde seriam essas pessoas, como elas estariam, alguma coisa assim do tipo. ou até mesmo se existe os guardiões do tempo. E só para dizer aqui, os três guardiões do tempo, aquelas estátuas ali que aparecem durante o primeiro episódio e esse segundo aqui, se assemelham muito com as figuras do Loki, do Kang e do próprio Agente Morbius, né? A gente tem que ver ainda se são eles os verdadeiros guardiões do tempo e se não tem ninguém de penetra ali manipulando a realidade. Uma bala que custa dizer que o Loki, sim, vai com a Lady Loki pelo portal e o episódio, sim, encerra. Nessa de cara aí temos os pós-créditos que nos mostram a dublação da personagem Silver, né? Que possivelmente ou será Encantor ou a Lady Loki aí na série. Então a gente fica meio bolado, né? Pô, a Lady Loki, a adaptação, como é que vai ficar essa mulher aí? Mas em si, cara, é uma coisa muito, muito boladeira que o série do Loki tá fazendo com a gente. Sinceramente, tá explodindo cabeça, hein? Lembrando, galera, que vai ter novos casts aqui ainda hoje. Vou fazer um da DC aqui e outros ali e tal, explicando teorias. E vou fazer, quem sabe, um cast novo aqui falando das teorias de Loki. Valeu, hein, minimentes? E fui!